gente vai falar um pouquinho sobre as micro e pequenas empresas, sobre bancos públicos, privados e entidades de incentivo ao desenvolvimento que a gente vem anunciando aí, vem acompanhando pelo noticiário, até mesmo em comerciais, facilidade, né, em novas linhas de crédito. Para se ter uma ideia, cerca de 60% dos donos de pequenos negócios já tiveram pedido de crédito negado nos bancos desde o início da crise. É isso mesmo, senhora Regina?
Sim, sim. Esse período que nós estamos vendo da pandemia, o governo anunciou a liberação de crédito, porém o dinheiro em si não está chegando nos empreendedores e na sociedade em si, né?
Por que isso está ocorrendo?
Tem vários fatores, tá? Mas um dos grandes aí é a burocracia dos bancos na liberação, a falta de entendimento dessas linhas, né, de que está sendo liberada pelo governo, porque como foi algo muito rápido, os bancos também estão com dificuldade de entender como lançar essas linhas. E tem o fator das pequenas e microempresas nem todas terem a documentação das suas instituições organizadas. E aí, ao pegar esse financiamento no banco, que é uma linha que tem uma taxa de juros reduzida, ela não consegue apresentar toda a documentação necessária. Né?
Mesmo
entre elas no... o balanço, as certidões negativas, um fluxo de caixa mínimo, né? Onde consiga comprovar qual era o faturamento dele antes, até para o banco avaliar a capacidade de comprometimento do caixa da empresa.
Então, podemos dizer que é um erro do microempresário, né? Que não tem aí as suas determinações, os seus deveres feitos, né? Antes desse período de pandemia, e quem não está regulamentado aí vai ter dificuldade mesmo. Ou eu estou errado no meu questionamento?
Eu não diria tudo que é um erro do microempresário, não, tá? Tem sim uma falha aí do pequeno empreendedor, porém tem um excesso de burocracia dentro do processo. Né? A gente pegou casos de empresa que estava com a documentação toda regular, mas o banco resolveu travar porque gostaria de ter um documento com assinatura e reconhecimento de firma do contador. Sendo que alguns cartórios estavam com agenda de atendimento fechado, não quiseram aceitar certificado digital, ou seja, para conseguir teve que acionar a ouvidoria do banco, ligar em outros órgãos, envolver uma série de pessoas para conseguir pular algumas burocracias que, talvez por falta de entendimento, talvez porque a linha não está tão clara, ainda tem muito uma incerteza aí, por que os bancos estão segurando isso, tá?
A questão da linha de crédito. No momento de pandemia, os bancos não poderiam, ou até mesmo deixar essa burocracia um pouco de lado, porque já que é uma coisa emergencial, ou os bancos não pensam assim?
É difícil fazer julgamento de valor. Eu acho que o banco ele tem a visão capitalista.
Sim.
E aí ele quer ter todas as suas garantias para poder cobrar, para poder receber. E para o banco, de forma geral, essa linha não é vantajosa para ele. Porque
ou
é
seja...
juros baixo, é uma linha subsidiada pelo governo e acaba não sendo interessante para o banco. O banco ele tem o trabalho, mas não tem a rentabilidade do dinheiro em si.
Ou seja, eu recebi uma informação, não sei, eu não atuo nessa área da economia, mas que a dificuldade é assim, a linha de crédito que o governo oferece é de um juros bem mais baixo, né? E que os bancos oferecem é totalmente diferente, né? Para o banco não é vantajoso isso, né?
Sim. As linhas de crédito que estão sendo liberadas por conta da crise, tem duas linhas que são bem interessantes. Uma é a da folha de pagamento, que ela dá uma carência de pagamento de 6 meses, com uma taxa de juros de 3,79 ao ano. Uma taxa é ruim para o empreendedor, obviamente, porque ele tem um endividamento, mas é um valor que ele não conseguiria em linhas normais. E tem uma outra linha, que aí é financiada pelo Sebrae, que tem uma carência de 12 meses para pagamento, com uma taxa de 1,19 ao ano, assim, menor ainda, e com prazo para o empreendedor se reestruturar e voltar para o mercado. Mas é a linha subsidiária. Mas quem tem que fazer todo o processo de gestão é o banco. E o banco, de forma geral, ele não tem, ele não ganha com essa linha, né? Então ele acaba querendo colocar para o empreendedor, muitas das vezes, um outro produto que ele já conhece, que é da carteira dele, que ele acaba tendo outros rendimentos em cima disso. Mas aí, o grande problema que a gente percebe é que, como o empreendedor, ele acaba não tendo uma assessoria, né, alguém que orienta ele dentro do processo, ele fica perdido nesse jogo, né? Porque, se por um lado, existe a linha que o governo diz que tem, mas tem uma série de falhas, não é bem comunicada. Os bancos, que é quem é a fonte, a gente tem que ir para buscar esse recurso, ou não tem boa vontade, ou não conhece, e aí, para ajudar alguns empreendedores, não tem a documentação toda regular, do ponto de vista de ter um balanço, um plano, um fluxo de caixa, um relatório financeiro, que consiga justificar, né, que a necessidade dele, como ele vai aplicar esse recurso, isso se torna mais difícil, né? Aqui, por exemplo, aqui no meu escritório, a gente conseguiu, para alguns clientes, penou um pouco por conta da burocracia do banco, mas quando a gente falou assim, olha, não tem falta de documentação nenhuma e a legislação de isso, o que impede? Acabou passando. Mas aí tem que ter uma resiliência, tem que ter um profissional junto com o empreendedor que entende que assessore ele, né?
É um momento muito delicado, né? Tem aqui uma pesquisa do Sebrae, que eu falei, cerca de 60% dos donos de pequenos negócios já tiveram um pedido de crédito negado nos bancos. E o balanço patrimonial bem estruturado é o que tem impedido essa soltura, né, desse dinheiro, né? Atualmente são 16 milhões de micro e pequenas empresas, de acordo com o Sebrae. O que o banco tem exigido, algum exemplo que a senhora possa dar, lógico, sem citar nome, muitas empresas não vão ter como continuar a viver, assim, se não vier esse crédito, né?
O que a gente vê, e até aqui um pouco do meu dia a dia, que tem essa liberação do crédito, muitas empresas realmente não vão conseguir passar. E a documentação necessária, e aí esse momento, a gente fala, né, que a crise é um momento também de todo mundo repensar sobre, no caso do empreendedor, como ele faz a gestão do seu negócio, né? Muitas das vezes as pessoas olham para o computador apenas como o profissional que vai gerar os impostos. E negligencia essa questão dos relatórios contábeis, né? E aí, nesse momento, começa a perceber o quanto esses documentos, ele não é só um proforma, ou só uma burocracia, ou só um documento que ninguém sabe exatamente para que serve. Ele faz parte da composição da organização empresarial. E o balanço, ele é um instrumento extremamente essencial e fundamental para o negócio. Só que o que a gente vê muito ainda na cultura do pequeno e médio empreendedor de não olhar para esse documento. Né? Então, a gente está falando desse momento agora, claro, que para os bancos está sendo necessário, para fins de análise de crédito, para entender um pouco como que a rentabilidade ou o nível de endividamento da empresa. Mas esse relatório, se o empreendedor usasse no dia a dia, ele iria conhecer também melhor o seu negócio.
É verdade. Agora, estamos já em plena crise. As micro e pequenas empresas estão precisando desse dinheiro. Agora, é correr atrás do prejuízo, tentar regularizar a situação? Ainda dá tempo?
Dá tempo, tá? O que a gente, assim, algumas pessoas que nos procuram que não fazem parte da nossa carteira de cliente, enfim, que a gente conversa. Até numa associação comercial aqui a gente acaba orientando. Primeira coisa, já que não tem o balanço, se não tiver, né, e se o seu contador não tiver condição, por falta de insumos, porque o contador também, para trabalhar, ele depende que o empreendedor entregue para ele material, os documentos, né? Então, se o contador não conseguir produzir isso para ele, mas que ele faça um controle, uma gestão financeira da empresa dele. Ele sente lá na casa dele, tem alguns RPs hoje que estão sendo disponibilizados gratuitos, nesse momento de crise, vai lá a planilha, né, tudo que você teve de faturamento de janeiro até agora, quem são seus principais clientes, os principais fornecedores, qual que é o seu nível de endividamento, o que você tem para pagar daqui para frente, quem são seus funcionários, quanto você gasta de folha por mês, de forma que você consiga gerar um fluxo de caixa e ter uma visibilidade efetiva de quanto de dinheiro você precisa, como que você pretende aplicar esse recurso ao longo do período, né? E qual que é o seu plano de retomada. Porque quando você consegue fazer essa visão de caixa, né? O que eu tenho para receber para frente, ou o que eu tenho para pagar, porque muitas empresas hoje não estão faturando mais, então não tem nada para receber. Ou tem coisa para receber, mas está num nível de inadimplência alta. Mas eu sei exatamente o que eu tenho para gastar, eu consigo decidir o que eu posso priorizar e reduzir custo, e entender como que eu vou fazer a melhor aplicação e qual rumo que eu vou dar para o meu negócio.
Uhum.
E aí, a partir disso, já começa o primeiro passo para o empreendedor se organizar e começar a ter essa relação mais próxima com o contador dele. De entregar mensalmente para ele as informações, o contador conseguir gerar para ele esses instrumentos ao longo do tempo. Mas nesse momento, já que nós já estamos no meio da crise, não adianta chorar por aquilo que já foi, né? Porque já passou. A dica que eu dou, olha, elenca tudo que você deve daqui para frente.
Se organizar.
Planilha isso. O que você tem que pagar em final de maio, o que você tem que pagar em junho, em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim. O que você já tem comprometido, o que você consegue reduzir, o que você não consegue reduzir. E qual que é o seu plano de vender mais, ou de sobreviver, ou de reinventar o seu negócio, e aí procurar linha de crédito de forma organizada. Porque ele me quer dizer para o empreendedor, para os bancos, olha, eu quero recurso de tanto, meu nível de endividamento é esse, a minha declaração de faturamento do exercício anterior, isso ele consegue levantar fácil, o contador dele consegue passar isso para ele, foi tanto até X data, e meu plano de retomada é esse, por isso que eu preciso do crédito.
Esse aí fica mais fácil.
Conseguir, fica mais fácil.
Tá, então, correr então, né, dona Regina?
Sim, correr.
Correr. Infelizmente, correr. O brasileiro tem que correr, né? Fazer a tarefa que não fez lá atrás também, né?
Sim, eu acho que é correr e, assim, por menor que o empreendedor seja, ele tem um profissional contábil. Converse com o seu contador. Eu tenho certeza que vai ter um grande prazer de assessorar ele.
Tá certo. Obrigado pelas dicas, viu? E orientações aí ao micro e pequeno empresário que está tendo dificuldade de linha de crédito. Se não tiver tudo regularizadinho, tiver toda a documentação, o banco, ele acaba não aceitando. Não aceita. Mas se você correr, procurar aí se ajustar com documentação, aí você vai ter mais facilidade. Muito obrigado, sim, viu, senhora Regina Fernandes, gerente contábil. Obrigado pelas explicações e esclarecimentos. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigada a vocês. Estou à disposição. Tá certo.